No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Educação no campo em Minas ganha diretrizes. Uma cartilha vai ser lançada na manhã de hoje pela Secretaria de Estado de Educação. São 20 artigos que contemplam temas como a formação de professores do campo, transporte escolar e alimentação dos estudantes. O texto é resultado do trabalho da Comissão Permanente de Educação do Campo, grupo que reúne representantes ligados às secretarias de Estado, movimentos sociais e universidades como a UFMG. A ideia é que o documento possa nortear a implementação de um plano de ações que possa trazer melhorias para o ensino nos diferentes territórios do campo de Minas Gerais. Atualmente, o Estado tem 295 escolas do campo, que são aquelas situadas em áreas rurais ou que atendem predominantemente as populações do campo. Durante o evento de lançamento, vai ser realizado o encerramento do programa de formação de professores do projeto Escola da Terra, que é uma parceria entre a Secretaria, o Ministério da Educação e a UFMG. O lançamento das diretrizes que vão orientar as políticas educacionais em Minas está marcado para hoje às 10 da manhã, na cidade administrativa. O Ministério da Educação começa a avaliar as 8 milhões e 500 mil contribuições da sociedade à Base Nacional Comum Curricular. Em setembro, a pasta apresentou proposta preliminar com as diretrizes que vão nortear o ensino básico em todo o país. Desde então, foi aberta uma consulta pública para que todos possam enviar sugestões ao documento. A segunda versão deve ser apresentada em abril. A elaboração da base é uma das estratégias previstas no Plano Nacional de Educação para a Melhoria da Educação do Brasil. Interessados em colaborar com a construção do documento devem enviar as sugestões até 15 de março. O site é basenacionalcomum.mec.gov.br.
Ciência e tecnologia.
Quem melhor para saber onde estão os criadores do mosquito da dengue, senão o próprio mosquito? Com essa suposição em mente, pesquisadores do Instituto Leônidas e Maria Deane, unidade Fiocruz Amazônia, testam larvicida que é disseminado pelo próprio Aedes aegypti. Mais informações com a repórter Deise Paiva.
Técnica para reduzir os casos de dengue que usa o próprio mosquito transmissor funciona como uma armadilha, explica o pesquisador Sérgio Luz, diretor da Fiocruz Amazônia. Os cientistas utilizam um vaso com água recoberto por um pano preto. Nesse tecido está triturado o pó da substância piriproxifeno, que incapacita a sobrevivência de larvas, ou seja, é um larvicida. Quando a fêmea do mosquito Aedes é atraída pela água limpa e deposita seus ovos no pano, entra em contato com o larvicida, que fica impregnado em seu corpo. Posteriormente, ao colocar os ovos em outros locais, o mosquito leva também a substância e a dissemina nos criadouros. O experimento pode ajudar a reduzir o desenvolvimento de novas gerações do mosquito da dengue e ajuda a eliminar as larvas em lugares inacessíveis. A substância, segundo o pesquisador e diretor da Fiocruz Amazônia, não é prejudicial à saúde.
Esse larvicida, ele é um larvicida aprovado pela Organização Mundial de Saúde para ser inclusive utilizado em caixas d'água. Ou seja, é um larvicida sem problemas residuais para a saúde da população humana e para quem até trabalha com ele. Ele, na realidade, é um hormônio juvenil e que faz com que as larvas dos insetos, elas continuem crescendo, mas não mudem de fase para pupa e não virem adulto.
Os primeiros experimentos foram realizados no bairro Tancredo Neves, em Manaus, e renderam uma publicação na PLOS Neglect Tropical Disease, em parceria com cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e da Fiocruz Minas Gerais. No artigo, os pesquisadores indicam a diminuição de até 10 vezes das ocorrências de mosquitos adultos durante o período de disseminação da substância. Atualmente, os testes estão sendo feitos em Manacapuru, uma cidade de aproximadamente 90 mil habitantes, próxima a Manaus. Lá, o larvicida está sendo distribuído em pontos de infestação do mosquito. O objetivo é constatar como a técnica funciona em uma região geograficamente maior. Apesar de estar em andamento, Sérgio Luz afirma que os monitoramentos iniciais têm resultados promissores. Os pesquisadores vão continuar monitorando essa área, especialmente no período de chuvas do estado, entre dezembro e março, quando há registro do aumento do número de mosquitos. Sérgio Luz é otimista quanto às possibilidades de implementar o experimento em centros urbanos.
Esse experimento que nós estamos fazendo, ele, aqui no Amazonas, nós temos muitas cidades do interior do estado, com cerca de 60 mil habitantes, cidades que chegam apenas com avião ou com embarcações. Então, pelo que a gente está observando dos dados, que ainda precisam ser melhor analisados, esse experimento está pronto para ser usado em cidades menores. Mas ele tem um grande potencial também de ser utilizado em cidades mais populosas, em grandes centros, com uma metodologia um pouco diferente da que a gente usa.
Luz enfatiza que a nova técnica de controle dos mosquitos da dengue deve ser complementar às estratégias e métodos que já existem de combate à doença. Vale lembrar que o mosquito Aedes aegypti transmite hoje os vírus da dengue, da febre chikungunya e do Zika.
Ciência de Minas.
Como a atividade física influencia nas funções cognitivas de mulheres idosas, como a memória, a atenção e a orientação espacial? Para entender melhor essa relação, um estudo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro aplicou testes em 122 mulheres em Uberaba do Triângulo Mineiro, que tinham entre 60 e 80 anos de idade. A parte do exercício físico foi avaliada com base na média de passos dados pelas mulheres por dia, enquanto a parte cognitiva se baseou em questionários. Depois, os resultados foram comparados. É o que explica a autora da dissertação, Andresa Santos.
Foi realizado um estudo de campo, uma pesquisa com idosas em comunidade, onde foi avaliado o nível de atividade física através de um sensor de movimento, um pedômetro, que conta o número de passos realizados durante o dia, e foi avaliado também a função cognitiva através de um teste neuropsicológico, que é o mini-exame do estado mental, que avalia a memória, a função executiva, funções relacionadas à cognição. Depois nós pegamos o teste cognitivo e fomos comparar, né, quem eram as mulheres que tinham maior número de passos, como é que estavam o teste cognitivo delas. E que as mulheres que tinham menor número de passos, como é que estavam o teste cognitivo delas.
Quanto mais passos, melhor para a mente.
Nós chegamos à conclusão de que as mulheres que eram mais ativas, ou seja, aquelas mulheres que acumulavam até acima de 3 mil passos por dia, tinham melhor função cognitiva e tinham a diminuição da propensão de ter o declínio cognitivo que futuramente poderia levar a uma doença de Alzheimer ou uma demência. Consequentemente, as mulheres que tinham um pior desempenho na atividade física, menor desempenho na atividade física, tinham uma diminuição de algumas já das funções cognitivas, mesmo nessa faixa etária de 60 a 80 anos, onde ainda não se esperava que tivesse um declínio tão acentuado dessa função cognitiva.
Corpo são, mente sã.
Muitos têm falado da prática de atividade física, dos benefícios que essa prática de atividade física regular traz para a população idosa. Mas muitos desses benefícios que são divulgados todos os dias são relacionados às funções orgânicas do corpo, como, né, melhora da pressão, melhora do diabetes, diminuição de gordura. E aí eu quis chamar a atenção um pouquinho mais para uma função que é extremamente, né, necessária para a manutenção da atividade da vida diária do idoso, né, para a independência do idoso, que é a função cognitiva. Que com o envelhecimento, as idosas têm uma diminuição da função cognitiva. Isso é natural com o processo de envelhecimento. No entanto, a atividade física ela pode minimizar esses efeitos, como até a atividade física tem sido utilizada na melhora das funções cognitivas, já em pessoas que estão com algum problema psicológico ou neurológico, como a demência, a doença de Alzheimer, o Parkinson.
A dissertação Níveis de Atividade Física Associados às Funções Cognitivas em Mulheres Idosas, um estudo caso-controle utilizando setores de movimento, foi defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Universidade do Estado do Mato Grosso investigam tratamento alternativo contra câncer, que utiliza plantas conhecidas como ervas de passarinho.
Espécies podem atuar nas células cancerosas e diminuir os tumores pela capacidade dessas plantas de realizar divisão celular. Estudo da PUC do Rio de Janeiro transforma fibras e sementes do açaí em adubo. A ideia é aproveitar o que é descartado pelos produtores e reduzir os impactos ambientais com a produção do fruto. Atualmente, a maior parte do açaí é mal aproveitado. Pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental instalam microchips em quase 2.000 abelhas de 3 espécies nativas da Amazônia. O objetivo é observar se mudanças na temperatura, ocorrência de chuvas e umidade do ar influenciam o comportamento desses insetos, que são importantes polinizadores. Universidade Federal do Ceará vai estudar a aplicação industrial das cinzas de carvão mineral provenientes das usinas termoelétricas. Construção civil e estradas de rodagem são alguns dos possíveis usos do resíduo que serão avaliados.
Agora vamos às oportunidades que estão abertas para professores nas universidades mineiras.
Concursos.
Terminam hoje as inscrições para a seleção no Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia na Faculdade de Medicina da UFMG. A oportunidade é para uma vaga para professor adjunto. É necessário ter residência médica em otorrinolaringologia ou título de especialista na área. Edital em www.medicina.ufmg.br. Também na UFMG, uma vaga para professor no Departamento de Engenharia de Estruturas, para atuar na área de análise estrutural e resistência dos materiais e estruturas de madeira. É necessário ter doutorado em engenharia de estruturas ou áreas afins. Inscrições até essa sexta. O edital está disponível em www.eng.ufmg.br. Vamos à última dica de hoje. A Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para professor adjunto no Departamento de Educação Física, para atuar nas áreas didático-pedagógica da educação física, fundamentos pedagógicos aplicados à educação física, esportes, metodologia do ensino da educação física e estágios supervisionados e práticas de ensino. Necessário ter graduação em educação física e doutorado em educação física ou áreas afins. Inscrições até 2 de janeiro. Edital em www.ufv.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha e a edição de Paulo Alquimim. Trabalhos técnicos de Thiago França sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.